Panorama Agrícola para 30 de novembro de 2015, segunda-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Segunda-feira de lua cheia, este é o Panorama Agrícola de 30 de novembro. Um abraço para você do Mauro Moider e do Eduardo Maia. O ditado de hoje é: quem desconfia de tudo, acerta a metade. No Panorama Agrícola desta segunda-feira você confere trigo, arroz, feijão e cebola prejudicados por causa do clima.
Dica do dia.
A vaca produz leite conforme o que come e também conforme o que bebe. Para o cálculo do tamanho do bebedouro, multiplica-se por 3 ou 4 a necessidade que o rebanho tem de água. Num rebanho de 30 vacas que consomem 100 litros de água por vaca dia, são 3 mil litros de água por dia multiplicado por 3 ou 4. Aí você encontra a capacidade do bebedouro, que deve ter uma profundidade de água de 25 a 30 centímetros.
Informações do mercado agrícola.
No Panorama Agrícola de hoje, nós vamos conversar com João Rogério Alves, engenheiro agrônomo da IPAGRE, analista de pesquisa e extensão rural do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola. O assunto, as perdas no setor agrícola, em especial no Alto Vale do Itajaí, por conta das cheias de outubro. Não só de outubro, né? Tem chovido muito, né, João?
Sim. As perdas que os produtores do Alto Vale vêm acumulando já vão desde meados de setembro, quando ocorreram as primeiras chuvas de granizo e geada, aquela geada meio fora de época. Então, os agricultores vêm acumulando já perdas desde aquela época. E culminou agora com esse evento extremo, a gente chama assim, né? Evento extremo, excesso de chuva. E culminou agora com esse do dia 9, basicamente do dia 9 de outubro até o dia 28 de outubro, foi o período que a gente acompanhou, né? Que foram de mais intensa pluviosidade, né?
E, João, o CEPA distribuiu questionários em 26 municípios da região
exatamente,
do Alto Vale, né?
Exatamente. A nossa sistemática para o levantamento dessas perdas foi a partir de relatórios. Então, são questionários que são estruturados, né? que são aplicados pelos colegas dos municípios. Então, o apoio fundamental é dos colegas da extensão. O extensionista, junto aos atores do município, sindicatos de trabalhadores rurais, cooperativas, grandes centrais de venda e comércio de produtos agrícolas. Então, essas pessoas são presidentes de associações, de produtores. Essas pessoas são uma fonte de informação para a gente. Então, em função disso, a gente conseguiu fazer um levantamento razoavelmente bem preciso para estimar as perdas naquela região. É certo que, no momento desse levantamento, a sensação do produtor é que está tudo perdido, né? Porque olha para a lavoura, a doença se alastrando, não consegue entrar com máquina, porque solo encharcado, e muitas vezes essas perdas no momento seguinte não se confirmam. Mas nesse levantamento preliminar, portanto, é um relatório preliminar, né? São dados preliminares, as perdas são bastante significativas, principalmente para algumas culturas, né?
A que números chegamos?
Então, olha, Mauro, a gente na cultura da cebola é uma das mais impactadas com a chuva. A gente chegou a uma área atingida de até 72% da área plantada nesses 26 municípios do Alto Vale, que compreende a microrregião de Tuporanga e Rio do Sul, mais o município de Alfredo Wagner e Leoberto Leal. Uma área atingida de 72%, com perdas em torno de 60% da produção para a cultura da cebola. Já o fumo, outra cultura que também sofreu com granizo e sofreu com excesso de chuva, a gente tem uma área atingida de 43%, com uma perda estimada um pouco inferior a 30%. uma perda de produção. Outra cultura que sofreu bastante impacto foi a cultura do arroz. Apesar de que no Alto Vale ele é plantado um pouco mais tarde, então as lavouras estavam ainda sendo semeadas, né? Mas boa parte dos produtores vai ter que ressemear o arroz.
Ô João, tem-se aquela ideia de que arroz irrigado a chuva não prejudica, mas prejudica?
Não, prejudica. Prejudica porque a água que entra nas quadras de arrozeira, ela acaba levando toda a adubação embora, né? Ela traz lodo, enfim, ela prejudica. Começa a aparecer uma série de doenças, né? Então, além da chuva, Mauro, a gente teve o problema com o grande número de dias sem sol, sem abertura de sol. A baixa luminosidade prejudica sobretudo as gramíneas, o arroz é uma gramínea, então a gente tem uma dificuldade, a cultura sofre muito. E as informações que a gente tem tido é de que a bruzone, uma doença fúngica, né, que ataca a cultura do arroz, está se manifestando severamente. Então o produtor vai ter que entrar com tratamento químico de fungicidas. Isso encarece a produção. Com certeza os produtores vão ter prejuízo na cultura do arroz, seja por uma nova adubação, uma ressemeadura, uma nova aplicação de fungicida, mas vai levar o custo de produção.
Efeitos da chuva e da falta de sol.
Exatamente.
João, e além da cebola e do arroz, o que mais temos?
Temos ainda o feijão, né? O feijão também é uma cultura que não é muito expressiva, assim, em termos de área, na região do Alto Vale, mas houve uma perda significativa em função de que boa parte das culturas vão ter que ser replantada. Elas já estavam plantadas um bom percentual de feijão. O feijão na região de Rio do Sul já estava com quase 80% plantado, então vai ter que ser replantado. E outra questão do feijão é que ele tendo que replantar, a cultura, apesar da janela de plantio ser bastante ampla, em torno de 4 meses para tu plantar a primeira safra de feijão, o que é que acontece? O produtor tendo que replantar, ele vai jogar a segunda safra, que o feijão sempre é feito safra e safrinha, né? Normalmente, né? Quem vai fazer a safrinha vai jogar lá para frente, né? Então vai coincidir com o próximo inverno. Então a gente vai ter problema com o feijão, né?
Estamos conversando com João Rogério Alves, engenheiro agrônomo e analista de pesquisa e extensão rural da Epagri-Sepa. João, com relação a preços ao consumidor, o consumidor já está pagando mais pela cebola e pelo arroz ou ainda não?
Não, ainda não, Mauro. A cebola que vai entrar no mercado nacional agora é a nossa cebola, né? A cebola de Santa Catarina. Então, por enquanto, ainda não é a nossa cebola que está sendo comercializada. Então, essa cebola, provavelmente, ela vai vir com preço maior em termos de mercado nacional e com qualidade prejudicada, né? A cebola que foi colhida antes, essa a gente pode, que foi um pequeno percentual, não sei te dizer quanto, mas houve um pequeno percentual já colhido, que de boa de qualidade, mas a que vai ser colhida agora para frente vai ter qualidade prejudicada. Então, eu acho que os consumidores podem se preparar que é possível que a cebola tenha um pequeno aumento, né? Ou mesmo que a cebola que vai entrar seja importada da Argentina, como a economia, a crise econômica está pegando, né? A questão do dólar, essa cebola vai chegar mais cara, né?
Correto. Existem números, não sei se a Epagri-Sepa trabalhou com leite, pastagens, outros grãos, outras regiões do estado?
Nós estamos fazendo o levantamento, não está ainda consolidado, e nas demais regiões do estado, né? E esse levantamento ainda não está fechado e a gente vai ter dados para leite, mas ainda não temos dados para informar, Mauro, com o restante do estado. À exceção do trigo, né? O trigo, as perdas são bastante significativas. Os relatos aí são de uma péssima qualidade de grão que está sendo colhido, né? E com uma perda bastante significativa. O trigo também pegou em cheio, né? É uma cultura de inverno e pegou em cheio granizo, geada e excesso de chuva. Então a gente vai ter uma quebra de produção de trigo bastante significativa. E basicamente é isso.
Ok, agradecemos então a presença aqui no estúdio de rádio da Epagri de João Rogério Alves, engenheiro agrônomo, analista de pesquisa e extensão rural da Epagri-Sepa, trazendo dados das perdas agropecuárias, principalmente no Alto Vale do Itajaí, por causa das chuvas. Muito obrigado, João, pela sua entrevista.
Ok, de nada.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.